Bem-vindo ao Dropcast, Fenda Labiopalatina em Gotas Homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas todos os domingos, falando com você, diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou o Rony Furfuro, médico-dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda labiopalatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast eu vou responder, vou explicar e comentar um fato, uma dúvida sobre fenda labiopalatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no seu sapato. Então, se você quiser que o Tio Rondon responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso back office atlaslipcast@atlaslipcast.com, que o Zaqueu estará aqui para te representar, você que é mãe, você que é pai de fissurado, ou você mesmo que é fissurado, você tem aqui o Zaqueu para te representar e trazer as suas perguntas para que o Tio Rony responda. Mas se você quiser participar diretamente, também pode entrar diretamente na nossa live. Agora, se liga no que o Zaqueu tem para te dizer.
Olá. Meu nome é Zaqueu Fonseca, sou fissurado e reabilitado e vou trazer as perguntas que você nos envia para o Tio Rony responder e explicar.
O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda labiopalatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui, e se gostares do nosso conteúdo, não te esqueças de subscrever o nosso podcast e ativar as notificações. E isso é muito importante para nós. Para você não custa nada, basta clicar aí num botãozinho e dizer que gostou ou fazer o seu comentário. E isso vai fazer com que os motores de busca percebam a relevância desse assunto e daquilo que nós produzimos para você. E então, vamos ao que interessa.
Boa noite, Zaqueu. Vamos ao que interessa, meu amigo. Qual é a pergunta de hoje? O que é que nós temos aí?
Primeiramente, boa noite, Dr. Rony. Boa noite a todos. Hoje nós temos uma pergunta para a minha mãe de paciente. E ela faz a seguinte pergunta. Boa noite. Meu nome é Silvia Ribeiro. Sou mãe de uma paciente com fissura completa. Minha filha tem a síndrome de Rett. Eu escuto falar que a síndrome de Rett, os pacientes não têm muitos anos de vida, ou que essa síndrome a pessoa não tem capacidade motora de locomover. Eu gostaria de saber sobre a síndrome, a sintoma e a causa e se tem tratamento.
Olha, Zilda Ribeiro, em primeiro lugar, eu sinto muito pela situação que você está vivendo aí com a sua filha, que vocês estão enfrentando. Eu compreendo claramente as suas preocupações, são legítimas e são preocupações de uma mãe que tem toda a legitimidade para temer e para ter dúvidas. Eu vou tentar te explicar essa síndrome de West da forma mais simples e acessível para que você consiga, de fato, entender o que é realmente importante saber nesse caso. A síndrome de West, ela é uma condição muito rara e bastante complexa, tá? Ela é uma condição que afeta principalmente crianças pequenas o que caracteriza mais a síndrome, assim, que eu me lembro tem mais expressão, são os espasmos epiléticos, as crises epiléticas. Crises epiléticas são uns movimentos musculares involuntários e repetitivos dos músculos. São aquilo que as pessoas costumam chamar ataques epiléticos, ok? Não são ataques, são crises de movimentos involuntários. Além desses movimentos também, essa síndrome ela pode provocar algum atraso no desenvolvimento da criança. E geralmente é isso que acontece. A criança vai ter muito mais dificuldade para começar todo o seu desenvolvimento motor, dificuldade para sentar, dificuldade para engatinhar. atraso, um atraso também consequente a nível da fala, é expectável que aconteça. Algumas dessas questões, inclusive, são passíveis de encontrar, essas indicações epiléticas, são passíveis de encontrar num exame chamado eletroencefalograma. Isso é um exame que deve ser feito nas crianças que têm esse pré-diagnóstico de uma síndrome. Eu não sei se o diagnóstico já está fechado ou não da síndrome de West, mas em princípio deve estar. Mas é possível detectar esses sinais e essas indicações nesse exame. Geralmente, na maior parte das questões, esses sintomas eles começam a aparecer logo nos primeiros meses de vida, tá? E a causa exata da síndrome de West ainda não está completamente compreendida, Osilda. Mas em muitos dos casos que foram estudados, eles estão associados a situações de lesões cerebrais ou de alguma alteração no desenvolvimento embrionário, no desenvolvimento da criança a nível cerebral. E aí, por ter essas alterações, acaba por ter consequências tanto neurológicas quanto do desenvolvimento motor dessas crianças e eventualmente cognitivo. Olha, é muito difícil falar sobre situações raras e especialmente personalizar dessa maneira. Infelizmente, não existe cura para a síndrome de West até o presente momento. Nós sabemos que a ciência está sempre evoluindo, com o desenvolvimento dos computadores cada vez mais rápidos. Provavelmente, os estudos de desenvolvimento genético e isso tudo podem trazer algum alento e alguma expectativa legítima no caso de pessoas com complicações, com síndromes tão complexas como essa daí. Mas, até o momento, não há outra situação possível a não ser o controle dos sintomas e tentar dar a melhor qualidade de vida possível aos pacientes que têm essa manifestação sindrômica. Então, na verdade, assim, ó, algumas pessoas elas podem, recebendo a medicação certa, diminuir os espasmos da síndrome, a parte epilética da síndrome. Há algumas questões que nós podemos falar, já te falo sobre isso, que visa controlar essa sintomatologia. Geralmente os medicamentos são antiepiléticos. São alguns corticosteroides que também abrandam alguma coisa no sintoma, e a vigabatrina, que também ajuda a controlar os espasmos, também, de certa forma, previne algumas convulsões, tá? Em relação à expectativa de vida, isso é muito difícil. A gente tem que lembrar que quando a gente fala, especialmente falar assim, Zilda, numa sessão de pergunta e resposta batida, é muito importante a gente lembrar que cada caso ele tem que ser analisado de forma individual. Não tem como generalizar casos, especialmente em síndromes tão raras, porque as síndromes não se manifestam iguais em todas as pessoas. Então, a gravidade desses sintomas, dessas situações que a sua filha pode estar passando, ela é muito individual e a resposta do tratamento também é variável de pessoa para pessoa. Então não dá para generalizar isso e te responder isso de uma forma tão lata, tão aberta assim. Tem pessoas que podem ter uma expectativa de vida com relativa naturalidade, com alguma qualidade de vida, mas há outros que de fato podem apresentar algumas complicações eventualmente mais graves, tá? O que eu acho que, assim, deve ficar marcado aqui nessa conversa, que é essencial a gente te passar a ideia de que o trabalho de acompanhamento de um portador da síndrome de West, ele tem que ser feito em conjunto por uma equipe médica muito especializada para tentar proporcionar para sua filha o melhor cuidado possível, tá? E, obviamente, que além disso, vocês pais, você mãe, deve procurar assim um apoio a nível da psicologia, um apoio emocional e eventualmente tentar contato com alguns grupos de pais, algum grupo de apoio, eventualmente. Isso pode te ajudar a trocando experiências, a ter algum feedback de outras pessoas que já passaram pelos mesmos caminhos que você está começando a passar agora, te dar algum feedback, seja de alento, seja de alguma dica para alguma situação específica que pode ser aproveitado no cuidado da sua filha. Então, esses grupos de apoio podem, tanto de pais quanto o apoio profissional, ele pode ser útil para você. Eu acho que você deve considerar essa possibilidade, tá? E assim, se tiver alguma dúvida mais específica sobre o diagnóstico concreto da sua filha, sobre questões de objetivas do tratamento da sua filha, aquilo que eu posso te recomendar aqui da parte do nosso Atlas Lipcast é que você converse diretamente com os profissionais de saúde que estão acompanhando a sua filha, que estão acompanhando o caso dela. São eles que têm o acesso mais completo às informações mais detalhadas e, com certeza, eles podem te dar as melhores orientações mais adequadas tanto às necessidades da sua filha quanto a falar com propriedade sobre o que está em causa nesse momento, no caso da sua filha. É muito complicado e eu espero que você compreenda que, da nossa parte, atender o seu pedido na totalidade é muito difícil, até porque, legitimamente, você tem uma expectativa de ouvir coisas que a gente não pode te dizer porque não seriam nem verdadeiras. E, principalmente, poderíamos criar aqui falsas expectativas, um mau ambiente para você em termos dos resultados da terapêutica que está sendo aplicada e que pode estar absolutamente correta e sendo aplicada de forma legítima. Então, eu daqui, em tudo que eu puder ajudar, se você precisar de mais informações, a gente pode ir buscar, porque é um síndrome muito raro. Eu precisaria estudá-lo mais a fundo para poder te dar mais indicações do que essas, mas eu acho que, tendo uma equipe já instalada e acompanhar a sua filha, você deve falar com essa equipe e entrar em contato direto e colocar as suas dúvidas diretamente a eles. Certamente que eles estarão mais balizados para te dar respostas válidas do que o tio Rony pode fazer daqui do Dropcast. Tá bom? Mas eu espero que essa nossa conversa tenha pelo menos servido de guia e de orientação para sua condução nos próximos tempos. A gente fica daqui torcendo por vocês duas, tá bom?
E assim ultrapassamos mais uma etapa. Eu quero te agradecer pela sua participação e companhia. E se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida, curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, um familiar. Eu tenho certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda labiopalatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no replay do Atlas Lipcast e depois vão para o Atlas Lipcast, o nosso podcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim, você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. Até o próximo encontro!